Valendo! Aí? Aí, ó. Ficou meio brega.
Estamos mesmo. Online.
Cadê a chamada, Adriano?
Vamos lá. A partir de agora! Brincadeira. Diretamente dos estúdios aqui da firma, está no ar o Beats Podcast. O podcast que vai falar sobre marketing digital, tecnologia, negócios e assuntos aleatórios. Queria pedir a paciência de todos que estão assistindo. É a nossa primeira, nosso primeiro podcast. O vizinho aqui de cima está com obra.
Todo dia, né?
Todo dia, já faz um ano e pouquinho, acho que uns 2 anos que a gente está aqui e ele está em obra ainda. Então, acho que não sei o que ele está construindo ali, é um conjunto habitacional.
Deve ser um templo sagrado, né? É.
Então, hoje é o nosso podcast de estreia. E nesse podcast de estreia, a gente veio com um assunto mais leve, até para a gente aprender um pouquinho como que faz. E hoje a gente vai falar sobre a fusão das duas empresas que originaram a Beats, que é a Platts e a Alquat. E aí, queria começar aqui já perguntando pro Richard Alquat, como é que você entrou nessa vida, Richão?
Essa vida bandida?
Bandida.
Sua mãe deve ter falado, filho, vai estudar...
Falou muito.
Vai estudar direito, medicina, certeza.
Medicina, sem dúvida. Matou a pau. E a gente, como teimoso, não ouvimos a nossa mãe, né? Bom, basicamente... Em 98 comecei a desenvolver site com um curso do Senac, que até hoje é maravilhoso, e onde comecei a aprender a desenvolver site. Naquela época eu fiquei fascinado pelo Flash. E aí eu comecei a prestar serviço nas empresas, comecei a fazer os primeiros sites e comecei a pegar gosto pela coisa.
Quando foi isso?
Em 98.
98. A internet era mato naquela época.
Era mato. E o Flash ali brilhando os olhos da galera, aqueles movimentos, coisa animada. E aí comecei a pegar gosto e eu ainda trabalhava com uma gráfica rápida nessa época e fazia uns trabalhos por fora, esses sites, e comecei a contratar um funcionário e aí o negócio começou a tomar corpo, né? Mas eu só despertei esse interesse pelo Luiz Cavalieri, que ele é meu padrasto, e hoje é nosso sócio aqui também.
Abraço pro Luizão, que não pôde estar ao vivo aqui, mas deve estar assistindo pelas ondas da internet.
Um abraço aí pro Luiz. Luiz. E sempre via ele com mais de 30 anos, trabalhando com comunicação, né, publicidade, e sempre gostei dessa área. E quando eu vi, eu já estava imerso ali. E aí a coisa foi tomando corpo, e quando eu vi, eu já tinha uma empresa. E isso que foi o mais bacana, que eu vi todo o surgimento da internet através do site. Naquela época nem existia o marketing digital. E aí, aos poucos, com os primeiros clientes, depois de fazer o site, além de querer manutenção, eles também já queriam o tal do Google. Eles queriam aparecer ali no Google. E aí, com isso, a gente foi cada vez mais aprimorando, estudando o Google. E eu vi que essa praia aí de marketing digital era o que realmente as empresas precisavam. E era engraçado como as empresas ainda não se conscientizaram naquela época. Eles achavam que site era coisa de garoto, que para que uma empresa ia precisar de um site?
Até hoje eu diria que ainda tem bastante gente, bastante, né? Mas ainda se encontra pessoas que acham que... Não que ele não vá achar que não precise, né? Mas que não vai vender ou que...
Vai fazer diferença.
Que não vai fazer diferença para o negócio dele, assim, gritantemente. Mas acho que no último ano em específico, acho que a gente teve uma boa melhoria forçada aí.
Transformação digital, né? Que o Covid trouxe.
Exatamente.
Sem dúvida. O Covid acelerou muito.
Tinha até aquele post, né? Que é o... que acelerou a transformação digital da sua empresa. Aí tinha, não lembro o que que era, tinha Covid.
Com certeza foi Covid. É. Porque quem não estava ali no Google, quem não tinha um site, uma loja virtual, não recebia pedidos, com certeza criou aquele senso de urgência, né? Desesperado. E é isso que é mais interessante, né? A gente viu muitas pessoas, muitas empresas com dificuldade de vender, e a gente falando, não, a gente não está com essa dificuldade, não, pelo contrário. É, o Covid foi algo muito triste.
Ou que... pelo contrário.
Pelo contrário. Pelo contrário. Mas o Covid foi muito triste, mas, por outro lado, assim, trouxe muitos trabalhos para a agência. Né? Então, foi bem positivo, porque aqueles que não enxergavam esse...
Passaram a enxergar, com
passaram
certeza.
Passaram a enxergar.
E, mas também não só para a agência, né? Pra, tiveram outros tipos de negócio que tiveram bons resultados, né? É, eu acho que é a questão de saber se reinventar, né? Muita gente que vendia só offline passou a vender online. Quando houve uma reabertura, passou a vender on e offline também. Então, acho que é por aí. E você... João.
Eu, cara, eu...
O apelido dele é Pelo, Pelo, né? Vamos chamar de Pelo.
Pode chamar de Pelo, né? Você chama de João, acho que tá até bravo. Acho que é minha mãe chamando eu, já dando bronca.
Ainda bem que vocês não passaram meus apelidos, que a lista é longa. Se
quiser, a gente começa agora, que tem que fazer, render tempo hoje na live. Então, né, pode começar pelos apelidos.
Faço muita questão, não.
Então, cara, eu comecei lá por meados de 98 também, acredito eu, acho que talvez um pouquinho antes. É, bem novinho, ainda rapazinho. É, eu tinha acho que 14 anos, 13, 14 anos de idade. O meu irmão mais velho já mexia com programação.
O famoso cabeça.
Cabeça, não sei se ele está nos ouvindo ainda.
Tiveram um abraço,
hoje,
cabeça.
Não ouviu hoje, mas um abraço, cabeça, está na Irlanda hoje. E ele programava em PHP, por acaso começou, já programava em outras coisas, mas naquele momento em PHP, e ele arrumou um job, olha lá, um job, mas um job bem legal, por acaso. Eu já tinha feito outras coisas menores, uns sitezinhos de amigos, mas aí esse job foi o primeiro, que foi o site da extinta Rio 200, era uma prova de Fórmula Indy, que era a kart, passava na SBT, né, do nosso amigo Silvio Santos. Imite Silvio Santos aí pra gente. Não sabe.
Oi, vem pra cá.
Então, e foi essa prova de Fórmula Indy que a gente precisava de um site. Meu irmão fazia a parte de programação e ele não entendia nada de HTML e eu comecei a mexer com isso e começamos a fazer o site. Foi até o Jason Fittipaldi, se não me engano ele é filho do Emerson, de algum dos Fittipaldi, sobrinho, não sei dizer.
Sobrinho, neto.
Jason, se um dia você ver esse vídeo, você me corrija, que eu não lembro, mas um abraço pro Jason. E ele mandou as artes, aí eu animei essas artes na época e o meu irmão fez a parte de programação das matérias que iam entrar online ao vivo e tudo mais. E esse foi o primeiro job lá em 98, esse job se repetiu em 99, mas a prova acabou, se eu não me engano, a prova de 99 ela nem foi pro ar, ou a de 2000, alguma coisa assim. E nesse momento eu entrei para esse mundo, fiz esses jobs, mas também... Já trabalhei com áudio profissional, depois disso, fiquei um tempo trabalhando com áudio profissional, aprendi bastante coisa e depois eu fui voltando para a área de publicidade. Fui desde o comecinho ali estagiário, fui estagiário do Gordo, famoso Robertão. Filho do Gordo, todo mundo brinca aí. Um abraço pro Gordo, Roberto Tempest.
Um grande abraço, trabalhei com ele também.
Aí todo mundo é filho do Gordo no final das contas. E...
Sou sobrinho do Gordo.
É, quase, bateu na trave. Trabalhei lá, acho que durante um ano e meio, dois anos, aprendi bastante coisa. Foi lá que eu comecei a mexer bastante com o web e aprendi bastante sobre design também. Trabalhei depois na Mapa com o Márcio, abraço pro Márcio também.
Abraço, Marcião.
E aí...
A Kelly.
E aí, lá ficamos quatro anos, foi onde eu conheci essa peça rara aqui. E com as minhas opiniões sinceras, né, irmão? Quer minha sinceridade? Quer...
não, nem tanto.
Chamava o Pelo pra ver uma arte e falava assim, o que você achou? O cara começava a criticar, velho.
Você quer me perguntar? Você, né, quer minha compreensão ou minha sinceridade? Já perguntava na lata. Você quer que eu passe a mão ou já critique? Aí eu botava meus defeitos. E assim a gente se conheceu lá, 4 anos depois, lá para final de 2009, 2010, abrimos a Platts, né? Já com um foco mais digital, não éramos digital, éramos uma full service, a gente fazia tudo o que o cliente pedia. Tinha até um slogan memorável aí, que era a agência que resolve, que qualquer ideia. Todo cliente tem um problema, né? Acho que todo cliente que talvez esteja nos assistindo tem um problema. E a ideia, a gente não sabia falar não. Tínhamos esse problema aí de não saber falar não.
Aliás, se você tem uma empresa e não resolve um problema, isso é um caso sério.
Exatamente. E então...
Acabou minha cerveja.
Olha aí, ó, chama a cerveja. Ô, o menino da cerveja.
Cadê o menino da cerveja?
Menino da cerveja.
Vê logo duas.
Aí, ó. Os meninos estão com sede.
O garçom. E não temos mais laranja.
É o Jaime. É o garçom mais... Jaime.
O garçom mais lindo que você pode conhecer, cara. Ele tem olhos de anjo.
Esse é bonito.
Só o fio, cuidado.
Cuidado com o fio.
Olha o fio, pelo amor de Deus. Né?
Esse é fera. Olha essa fera aí.
Pega essa fera, bicho!
Meu cliente não foi bolinho.
Ah, vai matar ainda. Esse aí é beberrão, né? Falar a verdade. Famoso Bar da Beats aqui. Vamos mudar o nome pro próximo aqui. Beats Podcast não tá com nada. Enfim, aí a gente tinha essa ideia de resolver problema certo. Me corrija se eu estiver errado, né?
E que não era lá tão bom também.
É, a gente, na verdade, o cliente falava, pô, eu quero fazer uma placa no meio do nada. A gente ia lá, arrumava o cara pra pôr a placa, o Lemão até se pendurava pra pendurar a placa. E a gente acha que é tudo rico, tudo empresários de sucesso, é que ninguém viu o Lemão pendurando placa.
Eu tenho medo de altura.
Rapaz, cada tremia. E aí, foi assim que acho que a gente me continue aí, Lemão, que eu já falei um pouco aqui nessa parte aí.
Como você começou.
Foi onde eu comecei, ninguém me parou, eu fui falando. Agora, fale você, vai, porque daqui pra frente chegamos onde estamos. Obra.
Cara, quando eu tinha 13 anos... História triste.
Que isso. Começou a fumar pra esquecer os problemas.
É. Não, eu fui trabalhar com a minha avó. Minha avó tinha uma loja que era floricultura e fazia mensagem ao vivo. E aí fui trabalhar com a minha avó fazendo cobrança. Então a galera pedia mensagem ao vivo lá, ou mensagem por telefone. E acreditem, as pessoas que são mais jovens aí, as pessoas contratavam um carro de som para passar uma mensagem de aniversário.
E saudade coisa. Do Fala Coração, hein, cara?
Fazer as pessoas passarem vergonha. E no começo as pessoas achavam bonito. E aí filmava e tal, depois ganhava a fita. Tá. Aí comecei aí. Comecei lá com a minha avó fazendo cobrança. E o meu tio tinha uma empresa, que era uma lista telefônica. E aí a minha tia que trabalhava lá, a tia Lu. Abraço, tia Lu.
Tia Lu. Abraço, tia.
Me deu uma oportunidade e fui fazer cobrança lá. E aí eu tinha bastante interesse e tal. E ficava fuçando nos computadores lá no horário de almoço, um tempo vago. E aí fui, aprendi lá, tipo, vi um programa que o pessoal que fazia os anúncios utilizava, que era o CorelDRAW.
Ei, Core, que medo, hein? Core.
Não fala mal do Core.
Core é bom, Core é bom.
Aí, comecei a fuçar, aprender e copiar os anúncios da lista. Aí a minha tia um dia chegou e falou, já que você tem interesse, então você vai aprender, meio período você aprende, vai fazer a cobrança e depois você vai aprender a mexer nos programas aí, a trabalhar na parte de criação. E aí, em pouco tempo, já fui aprendendo e tal. O Richard tá com...
Abaixa o som, pelo menos, hein, Richard?
Caiu uma gota aqui.
Achei que era goteiro aqui já.
Achei que o vizinho tinha furado o teto.
Continue.
Bom, em pouco tempo, comecei a aprender, desenvolver.
Na lista.
Na lista telefônica. Depois trabalhei em jornal, depois trabalhei em agência. E por aí foi. E aí, lá na Mapa, quando trabalhei na Mapa, conheci o Pelo. É, a gente tinha uma sincronia ali, um pensamento parecido em torno de como as coisas deveriam ser. É, eu tentei jogar futebol, fui para a Alemanha em 2009.
Mas você era perna de pau, provavelmente.
Até hoje, né?
Por isso que eu tô aqui falando com vocês nesse momento. Senão ia tá lá no Podpá, ia estar lá no outro contando, não, que eu comecei a jogar. E não
jogava bem, papapá.
Então tô aqui contando essa história, porque eu já não era tão
triste.
Talentoso.
E aí, nessa área você não era talentoso, né?
Exato. Voltei. Quando eu voltei, eu queria trabalhar numa agência que tivesse uma visão um pouco diferente. Não tinha nenhuma na cidade onde a gente mora, né, que ainda é Atuba, e focado um pouco mais no digital, focado menos em vender mídia, mais no resultado que o cliente ia ter no final do mês, e também que tivesse um clima organizacional que fosse propício ao crescimento das pessoas. E aí foi nessa que eu conversei com o João. Comecei fazendo um freelancer ali, numa carreira solo. E aí o Pelo me complementava ali com coisas das quais eu não tinha habilidade, não fazia bem feito e nem sabia fazer, na realidade.
São muitas, então, hein?
Senta que lá vem a história.
Bom, e aí a gente começou a Platts. Começou a Platts em 2009, finalzinho de 2009. Eu, se não me engano, foi novembro ou dezembro que a gente começou.
Dezembro de 9.
Precisava de grana, né? Isso. Falou, não, dá pra começar em janeiro.
Final de ano, tem que fazer rodar uma coisa. Mas também recebeu só em janeiro, provavelmente.
Verdade. Bom, e aí foi basicamente assim que começou a Platts. Começamos com esse esquema de agência que resolve, que eu falei que não era lá tão positivo, porque só chegava a bucha, os caras iam para outras agências.
Você resolve? Então toma.
É, a gente resolvia, né? Vamos falar a verdade, a gente resolveu boa parte dos problemas, mas a questão que vinha cada vez mais problemas, né? A gente não nichava. Então eu acho que de tanto bater cabeça, de não falar não, de não escolher uma área para se especializar, a gente apanhou bastante nesse início aí. Mas acho que foram boas palmadas.
Mas assim, o
a
que
palmada
é mais...
de mãe, vamos falar, aquela que dói na hora só.
O que é mais interessante é que nossa história já cruzou já desde o começo, né? Porque com menos de um ano que da Platts, a gente já prestei serviço para vocês.
É, com certeza. Então... No início da Platts, a gente não tinha. Tipo, tinha eu, que fazia flash também, não mencionei, mas... Eu era um desenvolvedor Flash, e o Flash já não existia, basicamente. Eu até tentei fazer o nosso primeiro site na Platts com Flash, mas logo veio o nosso tio Steve Jobs aí, acabou com a graça do Flash. Então, logo na sequência, a gente precisou de uma mão de obra. E a gente já conhecia o Richard também antes, né?
Da Platts.
Antes da Platts.
Já era camarada.
Já era amigo de tomar uma no bar. Agora nós tomamos uma, Luca. Mais uma, Luca. Quem mandou querer ficar até mais tarde? Depois nós vamos pagar pra eu pegar uma pra você também. O prêmio APP. Mas vamos chegar lá.
Quem perguntou?
É uma boa pergunta, hein, cara? Ah, entendi. Aí, é jabá.
Jabá!
Ô, Lucas,
vamos
por aqui.
Não devia ter perguntado o nome da pessoa, parecia que foi uma pessoa...
Passou importante.
De fora.
É jabá. Mas obrigado a Cristal aí pela pergunta.
Pergunta. Muito obrigado.
Queremos você aqui, igual a gente...
Logo, logo, você aqui na mesa.
Então... Onde estávamos?
Na parte que nós já tínhamos uma história ali juntos.
Já vamos responder, Cristão. Exatamente. Então, eu e o Richard já se conhecia das noites, das noitadas no Laribote, hein, cara? É isso, só pra quem sabe. E E aí, a gente precisou de uma mão de obra para fazer site, para fazer essa parte digital, que acho que já era, sempre foi sua especialidade, certo? E a gente foi, aí a gente, depois de um tempo, com a demanda aumentando, né, a gente já crescendo, aumentando o número de funcionários, era impressionante no começo, hoje em dia é um baita desafio, mas tipo, todo ano era, dobrava, né, dobrava o faturamento, dobrava... Falando um pouco do empreendedorismo, né? Todo ano a gente via esse crescimento ali desde de 2010 para frente.
Bem exponencial.
É, e dobrava o número de pessoas. Lógico, você tinha... Ninguém contratava um. Dobrou. Não sei nem se esse é o dobro. Olha que eu mexo com números. Mas do 1 para 2 também dobrou. Do 2 para 4 ia sempre nessa sequência. O número de clientes, o número de... pessoas, amigos trabalhando ali, e a gente sempre vinha esse crescimento. Depois de um tempo a gente entende também que é bom manter uma certa...
equipe mais treinada,
mais,
né?
Treinada e mais enxuta ali, para conseguir atender melhor, não na quantidade, né? Mas no começo a gente sempre briga pela quantidade. Então, aí a gente montou a equipe de web, foi um perrengue, eu sozinho, sem conhecimento, totalmente desatualizado ali na parte da época ali, né? Só fazendo flash, com conhecimento básico ali de anos atrás, de treinar uma equipe e tal, mas a gente até conseguiu, né? Tivemos muitas ajudas e muita sorte de conhecer pessoas... ali dedicados hoje, por exemplo, temos o nosso amigo Pads aí, que pra mim desafogou a gente também durante muito tempo. Um abraço pro Russell também, que tá trabalhando no...
Nanano. Um abraço pro Hugo, mandei um convite Hugo. Hoje pra ele, aí, inclusive.
Ó, isso aí. Um abraço. Um abraço pra câmera, porque eu tenho que lembrar de olhar pra câmera. Nosso diretor aqui tá falando um ponto aqui.
Tá o diretor, o nosso índio favorito.
Então, acho que foi isso. E depois a gente foi sentindo maiores necessidades, né? Fomos ali querendo nos aprofundar ali no digital, né? Acho que é isso.
O Tauan, quando a gente foi registrar ele trouxe a carteirinha da FUNAI dele, cara.
Olha, não mexe com esse assunto aí, que vai até dar bloco no nosso vídeo, que tá pegando fogo.
Sim, sim.
FUNAI?
É, exatamente, hein, cara? Olha o perigo.
Desculpa, um abraço pra FUNAI.
Pra câmera, olha pra câmera.
Abraço, FUNAI. Bom, a questão do que a Cristal perguntou, do nosso primeiro prêmio da APP, a gente nunca tinha participado.
Nenhuma agência de Indaiatuba? Se tinha, eu não tinha conhecimento, tinha participado, né?
E aí a gente teve um departamento... de criação bem criativo.
Vou um pouco mais além, te cortando um pouco. Quando a gente montou a Platts, no caso, né? Desde o início, vim ali desde quando a gente trabalhava na Mapa, acho que eu e ele conversando, falava, pô, a gente via Cannes, via prêmios internacionais. E
almejava.
Tinha aquele sonho de moleque, acho que de todo publicitário novo na época. Depois, com muito tempo, a gente aprendeu que é realmente muito distante, às vezes financeiramente, nem com a sua criação. A criação, qualquer uma entra, né? Essa cadeira é barulhenta pra caramba. Eu tô reparando nisso aqui, mas não tem como.
A questão também que a gente pegou, quando a gente pegou o mercado em bastante transformação, né? Porque o mercado de publicidade foi mudando muito rápido, e a gente já nasceu meio que adaptado à nova realidade. Então, acho que foi positivo, mas a gente se espelhava nas grandes agências, que tinham grandes contas.
Exatamente. Então, por exemplo, né, a questão digital. A Platts começou com o Facebook, por exemplo, onde a gente viu grandes agências e pequenas agências demorando horas ali, anos para começar a ter as suas mídias digitais funcionando, né? Acho que, exatamente, grandes empresas, pequenos negócios.
E, então, tem pessoas aqui perguntando até sobre os nossos papéis e o motivo da fusão.
Vamos falar primeiro do prêmio. O prêmio, a gente fez um comercial,
que passou na TV Sol, que é aqui de Indaiatuba.
Abraço para os meninos da
Canale.
TV
Sol.
Canales. É, bom, fizemos um comercial que era um varejo que tinha um storytelling. E na época estava um pouco na moda falar de storytelling em comercial de TV. E a gente conseguiu fazer, criar uma historinha legal, tem no YouTube lá também, e a gente fez o anúncio pro Mercadinho do Sapato.
Tem no YouTube da Platts, acho que se procurar lá, é Mercadinho Platts, dos Patatos, um canal da Platts.
Bom, aproveitar e seguir o... Aproveitar o negócio, tocar o sininho, curte aí, e é isso aí, comenta se quiser também.
É verdade. Bom, mas vamos lá, segue lá.
Aí a gente foi inscrever o anúncio e foi pro festival. E aí o festival, cara, era uma, tipo, era muito legal, não sei como que tá hoje, a gente não tem participado mais, mas era muito legal porque chope, bastante comida, atrações, e aí a gente esperou o festival inteiro, a gente nem sabia, a gente tinha bebido, não sabia o que nós tava concorrendo.
Pouquíssimo esperançoso, né, tinha passado muita coisa, acho que foi a última premiação, ou penúltima premiação, né.
A hora que o cara falou, não sei o que, Platts, falei, nossa!
Foi um bronze para comercial de TV, que era o mais concorrido, por isso que ele ficou por último ali.
Que é muito bom bronze para a primeira...
E não era comercial para internet, nada, era comercial para TV. A gente concorrendo com globais ali, vamos falar assim, e entrou com o comercial do Mercadinho de Sapatos. Abraço pro sapateiro.
Era aquele do menininho, do Dia dos Pais, exatamente. Eu vi isso daí na época. Eu acompanhava muito, eu era um fã ali,
o fanboy.
Só não fazia muita questão de dar o like ali, de comentar, mas estava sempre acompanhando.
Ouviu, você dava.
Ouviu, dava, sem dúvida.
Bom, e aí ganhamos. Foi basicamente essa história. Mas ela perguntou, eu acho que pensando numa outra história de prêmio, que quando ela estava aqui na agência, ela estagiava.
E derrubou o prêmio.
Aí a gente ganhou um prêmio e ela derrubou o prêmio. Se eu não tivesse salvado o prêmio com o pé...
Ele estaria em pedaços, hoje ele está em um pedaço só, é um único prêmio, mas ele é meio mole.
Ele ainda é capenga.
Ele é meio bemol, vamos falar assim, esse prêmio. É, está em um, mas ele estaria em dois se não fosse o pé do Adriano.
Vamos lá, qual que é a outra pergunta aí?
A fusão.
Motivo da fusão, posso falar? Posso falar, pode, gente? Claro. Então, até meu gancho era esse.
Qual o gancho?
Que... Como a gente já teve a experiência com o Richard no começo, começou a ter um crescimento muito grande. Difícil de eu manter a equipe digital naquele momento. O Adriano focado em outros departamentos. Que até é uma pergunta, provavelmente você falou, que as posições, né? Hoje o Richard é nosso diretor digital, Adriano, nosso vendas, né? Nosso diretor comercial e marketing. E eu aqui cuidando do atendimento, né? Nossos customer success, nossas meninas. Abraço para as meninas. E financeiro também. E então a ideia, né? Eu e o Adriano sozinho já estava faltando braços ali para conseguir criar alguma coisa. Acredito que para o Richard ele pode falar alguma coisa também, que era sozinho e o Luiz também criava ali. Sim. Também, mas com uma equipe bem mais reduzida, acho que na época a gente tinha 12 pessoas, e o Richard estava com 6, assim, contando todos.
Com 8, contando todos.
Então, acabava ficando difícil, acho que um olhou para o outro, viu o mesmo desafio, foi agora, né, no auge da pandemia, vamos falar assim.
E hoje somos em 32.
Exatamente, 30. 30.
30.
30. Cada, eu não sei contar direito. Cada hora que eu conto...
É o financeiro da firma.
Isso que é o financeiro.
São 30. Até a última vez
e
que eu contei, são 30.
E faltou a gente falar
30.
O papel do Luiz. O Luiz nos apoia na parte de criação.
Diretor de criação, com
isso
certeza.
Aí.
E redação. Perfeitamente. Então, a ideia da fusão foi unir esforços e conhecimento, né? Me corrijam, senhores, exatamente. Se eu estiver errado.
Mas e porque eles... é uma área muito ingrata, vamos combinar, né, Pelão? Que, assim, é muito desafiador, porque tem muitas ferramentas lançando a cada dia, as ferramentas têm atualizações, e fora isso, a gente precisa produzir conteúdo.
Olha o vizinho fazendo obra.
É, o vizinho. Um abraço para o vizinho.
Queremos você aqui.
E é muito desafiador manter toda essa operação, manter a equipe atualizada, antenada, e ainda cuidar do comercial. E foi bem desafiador, e esse convite, a gente já estava namorando há algum
já
tempo,
né? Já fizemos, né, uma vez, em 2015, 2016.
Acho que em 2015 a gente já tinha conversado, né, algum tempo atrás. E aí o ano passado foi, para mim, um ano particularmente muito difícil, que com a questão da gravidez, que a gente perdeu o bebê, eu fiquei ali meio sem coragem de tantos desafios e a depressão aí batendo, assolando na porta. E aí eu falei, bom, tive um convite interessante algum tempo atrás, será que esse convite está de pé? Foi onde eu procurei vocês. Justamente porque eu vi aquela necessidade da gente estar... justamente no Data Driven, que hoje é a parte gourmetizada da coisa. Falei, não, eu preciso ter tempo.
Gourmetizado e essencial, né?
Vamos exatamente. Assim. Aí eu vi aquela necessidade, tanta coisa para fazer e resolver. Eu falei, não, vamos conversar. Porque eu admirava muito o trabalho de vocês, mas principalmente a questão do processo. Vocês tinham já uma ferramenta de gestão de ferramentas e um processo muito bem definido. Eu falei, não, eu acho que isso daí tem muito a agregar para a minha qualidade de vida. E foi aí que eu falei, não, vamos voltar a conversar sobre esse assunto aí.
E para a gente, você tinha muito a agregar no conhecimento, né? Diremos assim, tipo, que você, pelo que a gente sempre conviveu, sempre estudou essas novas técnicas, sempre estava muito ali aplicado na frente ali do dia a dia dessa parte digital aí, dos anúncios, do Google.
É, e o troféuzinho aqui não deixa mentir, né? Em 2015 foi a primeira agência certificada do Google, e em Indaiatuba ninguém tinha essa certificação, ninguém se preocupava com isso. E eu acho que o mais bacana é isso, vocês tinham um processo muito bem definido, vocês tinham uma parte de brand, uma pegada muito forte de conceitos, de ideia, de criatividade, também. Começaram a ficar cada vez mais forte nessa questão do inbound, de produção de conteúdo, e eu falei, não, opa, isso daí tem muito a agregar uma com a outra, e cada vez mais aquilo ficava na minha cabeça, eu falei, não, vamos voltar a conversar sobre isso, e foi oficialmente em agosto de 2020 onde a gente se juntou. Uma outra pergunta também que teve foi da Mayara, que perguntou da origem do nome. Então, obrigado, Mayara, pela pergunta.
Aí é uma incógnita, hein?
Vou passar aqui para o nosso amigo, quem trouxe essa ideia, porque a gente tinha várias opções de nomes, e aí ele nos convenceu desse nome.
E agora, para lembrar?
E agora? Essa você não decorou, hein, cara?
Não, na verdade, a gente estava procurando o nome.
Eu acho que eu tinha falado alguma coisa fãs, né? Que foi. Eu sou ligado a essa parte do som da guitarra. E eu fiquei com isso na cabeça. Devo ter...
Pode influenciado na questão musical.
Influenciado na questão musical aí, né?
Acho que, assim, todo mundo... acho que raramente pessoas não gostam de música...
Ah, existe, mas raramente.
E quem é da área de comunicação é muito ligado, sei lá, à arte, à música, de uma forma geral. E todos nós gostamos bastante de música. Alguns em um gênero específico, outros em outros, mas todo mundo gosta de música. Então, e a gente sempre viveu esse... Nos almoços aqui, a galera toca violão, batuca, enfim... Pessoal do prédio.
Deve amar, gente.
Pessoal com do prédio, obrigado.
Abraço, Lu. Abraço, a síndica.
É verdade. A Elozinha, que trabalha conosco aqui, está nos lembrando que uma das opções é a ALPZ.
ALPZ, foi verdade. A gente pensou em ALPZ, que era a junção de AU4 e PLATS, né?
E pensamos também em Alps.
Alps, né? Que era
a LPZ. A gente ficou com medo da galera ler Alps e não a LPZ. É, porque o brasileiro tem essa mania de querer ler a sigla.
Ler,
né?
Não,
A gente tinha pensado também. A gente tinha pensado em Alplatz, mas a gente achou que ia ficar meio Al-Qaeda.
E os caras acharam que, né,
judeu não ia contratar.
Ia soltar, né, a bomba, mas não. E aí a gente ficou pensando em alternativas, né? Que a LPZ, que foi a primeira ali.
E aí, como todo
pouco
mundo...
Pouco criativa, diria, né? Acho que seria a opção menos criativa, acho que a gente teria de a LPZ, porque seria muito óbvio.
Bom, e aí nisso das pessoas gostarem de música e gostarem de ritmos diferentes, vou falar mais alto, que o cara tá batucando mais alto ali. Não?
Tá um pouquinho.
Ó, o nosso diretor tá falando um ponto aqui que não tá pegando a furadeira do andar de cima.
Nossa, vocês pudessem ouvir, gente.
Bom, fiquei pensando em ritmo, em música, em o que a gente gostava e blá blá blá. E aí a gente pensou em beats. Porque batida e
coração,
e coração e beat de música e tudo mais. E o Z, porque tem o Z, a Platz deu sorte, então...
Funcionou na placa.
Funcionalidade do Z.
Não, o TZ no final, eu gosto desse final aí. Não sei se é das origens, mas acho que o TZ aí fica bem bacana.
E tem a história da Montserrat também aí nessa nesse logo.
E aí eu joguei lá no registro.br e tava pra vagar a disponibilidade do domínio.com.br, que era uma dor ali que a gente tinha com Platz, que Platz já tinha Platz.com.br.
Tivemos que, por 10 anos, a agência Platz.com.br. Alquate deu sorte, hein? Alquate só existia, Alquate também, né? A família, cadê o resto da família? Ninguém reivindicou.
E tem uma questão também com o termo agência, né? Acho que a gente ainda se trata como
agência.
Mas a agência era quem agenciava a mídia,
agenciamento,
basicamente.
Né? Fazia a gente não ganha comissão nenhuma, né? De que fique muito claro.
E aí,
um pouquinho, né?
E aí o que acabou acontecendo? O negócio se transformou, né? O negócio de publicidade se transformou num modelo de negócio que é muito mais... É uma consultoria, na realidade. E aí a palavra agência não fazia mais tanto sentido, mas estava lá. E aí, como tinha o bits.com.br, aí eu mandei para todo mundo gostou. A gente colocou aqui em...
Foi unânime, né?
Em votação. Algumas pessoas não gostaram, mas...
É, e sempre existe,
Mas
opções.
Entre os sócios eu me lembro que foi unânime o nome, o significado.
Entre a equipe, acho que umas duas pessoas talvez não gostaram, mas acho que já acostumaram com o nome.
Mas acho que entra naquela resistência, né, gente? Vamos falar, são pessoas que há anos estavam acostumados com Platz ou com Alquate, que seja o nome, e você chega com... Uma mudança, foi uma mudança bem grande, acho que para todos ali. Mas acho que a gente, assim, me corrija se estiver errado, estamos fazendo de uma forma bem legal, bem tranquila.
Bem gradativa, até... desculpa, rapidinho. Até a questão da gente... Marcelo perguntou quais os planos para Beats.
Nossos diretores estão soprando nos nossos ouvidos. O passarinho me contou que o Marcelo perguntou os
Muito
planos
boa, Marcelo. Beats. A gente já vai responder.
Chega lá. Até a gente não fez um comunicado rápido sobre a fusão, que a gente foi juntando ali a cultura que as duas empresas tinham, foi entendendo como que...
Foi um namoro, negócio, né? Vamos falar assim, basicamente, né? Exato. A gente até conversou...
E o desafio maior foi trocar o pneu do carro com o carro em movimento,
exato,
né?
Exato. E também a gente queria comunicar depois que eles percebessem a melhora em todos os processos. Então, muitos clientes perceberam a melhora, a gente melhorou bastante.
Alguns não, infelizmente, né? Nem não dá para agradar a todos, né? Mas,
mas a grande maioria que ficou, gostou, aprovou. E todos eles melhoraram ali seus resultados em marketing digital. E aí, depois dessa melhora de marketing digital, a gente demonstrou ali que a gente tinha feito uma fusão. Porque a ideia era a gente fazer a fusão. Se a gente fizesse comunicar-se, podia ser que existisse uma resistência entre as pessoas sobre, ah, mas piorou o serviço, ou, sei lá, não é mais a mesma coisa, ou, mas assim, basicamente, dos dois lados, continua a mesma coisa, e a gente só melhorou em todas as áreas das quais a gente tinha...
Olhando os KPIs, né, dos clientes, de uma maneira geral, a gente tem...
A gente conseguiu melhorar em todas as áreas, tanto para a agência, para os clientes, enfim, de uma forma geral.
Com certeza.
A gente melhorou bastante.
E eu, respondendo aqui então a pergunta, o nosso objetivo enquanto agência, né, o objetivo da Bits é justamente ter um marketing digital orientado a dados. Então a gente não quer mais essa história do achismo, a gente quer justamente tentar decifrar o que tem por trás dos números.
Acho que essa é uma busca, né? Vamos só
contínua e eterna.
É. Sempre foi, acho que todo mundo gostaria, né, de ter esse oráculo falando ali qual é o caminho certo. E já há alguns anos, né, a gente ouve isso sendo falado, mas ainda é... Isso mexe muito, acho que, com como se fala? Com a vaidade, às vezes, da
Sim,
pessoa.
Sem
de,
dúvida.
De ir contra uma vontade ou de ir contra algo que se acha que é certo. Então, é uma cultura, né, de se conduzir baseado aos dados. Lógico, existe o viés ali de a máquina pode estar errada. Pode. A gente sabe, né, que ainda existe essa possibilidade da tela azul ali, vamos falar assim, né?
O machine learning não ser tão...
Tão preciso quanto uma cabeça, que pode estar pegando. Mas, assim, se basear, né, quando a gente fala em data driving, não é você fechar os olhos e simplesmente confiar cegamente os dados, mas sim...
Utilizar os dados.
Utilizar os dados, perfeitamente.
Exatamente. E mesmo porque, além dos dados, tem a questão do cliente que está ali por trás, que ele lida no dia a dia com o cliente dele e que ele tem as percepções, as ideias dele, que não dá para a gente ignorar ou querer seguir só os números, né? Então, esse também é um dos desafios que justamente a gente tem que tentar dosar justamente a percepção que o cliente tem sobre... A empresa dele, as campanhas que está acontecendo, e justamente a gente tentar orientando conforme os dados estão mostrando, caminhos e opções que a gente pode direcionar. Então, isso que é mais interessante, a gente está agora com um BI nosso próprio, que a gente desenvolveu, justamente está aprimorando e desenvolvendo cada vez mais, porque não existe uma campanha, você que trabalha com campanhas digitais, o que dá certo hoje, amanhã não dá certo, então isso que é mais legal, você tentar decifrar, entender o que pode estar sendo melhorado em cada item, às vezes não é só a campanha, que eu costumo sempre falar para a minha equipe, tem alguns pilares que a gente precisa se preocupar, que é tanto o público que você está segmentando, quanto a mensagem que você está passando e quanto até mesmo a parte comercial da empresa. Então, por mais que às vezes você está acertando em dois pilares, se tiver um fora, não vende. E o intuito do cliente é sempre querer vender, né?
Perfeito.
Tem a questão também do que a gente está começando a aplicar. A gente não fez nenhum alarde, né, uma divulgação ainda, mas a gente inserir a parte de algoritmo dentro das análises das campanhas. Então a gente está fazendo alguns testes, alguns clientes a gente já utilizou isso na...
Utiliza internamente, né? Porque
Exato.
Ainda é algo... experimental, diríamos assim.
Exato. Mas as aplicações que a gente tem feito têm funcionado bastante e têm trazido bastante assertividade. Então, acho que, resumindo o que é a Bits, é marketing orientado a dados. Então, a gente vai analisar todas as campanhas, todas as ações que a gente toma no marketing digital, compilar esses dados e fazer a aplicação de algoritmos para trazer os melhores insights aí para o cliente. Então, acho que é basicamente são essas as... esse é o futuro, né? Esse é basicamente é o presente já, né?
Perfeito. Só lembrando aí, temos mais, acho que 7h23, temos alguns minutos de live aí. A gente vai tentar manter a primeira em uma hora, né? Corrida aí, porque nossas câmeras ainda precisam carregar as baterias. Maiana. Abraço, Maiana.
Maiana, um abraço, querido. Eu errei seu nome aqui. Legal. E aqui a Maiana, então, ela nos fez uma pergunta, que qual a expectativa com relação a empregos e vagas a partir de 2022. Então, assim, a nossa ideia, justamente que o mercado está nos mostrando, que não seria o melhor caminho a gente ter uma estrutura muito inflada, com muitas pessoas contratando, até porque, por incrível que pareça, o mercado de trabalho ele não tem profissionais prontos para a nossa área. Então, a gente muitas vezes precisa desenvolver esse profissional aqui dentro. Então, esse é um dos grandes desafios para a gente escalar. Então, o que a gente tenta sempre é estar aprimorando, treinando. E uma das coisas que a gente tem feito isso é criar esse material, o que a gente chama de POP, né? O programa de
procedimento operacional padrão.
Isso mesmo, meu RH me mata de orgulho. Que é justamente esse foi um dos grandes desafios que a gente teve
grande,
aí. Na
grande ajuda da Mari.
Isso braço mesmo, Mari. Um beijo para minha querida esposa Mariene. E que a gente justamente, ela nos mostrou a necessidade de criar essa documentação da rotina de cada um para que a gente pudesse escalar. E hoje a gente conseguiu desenvolver isso de todas as áreas. A gente tem todo documentado esses processos, o que ele precisa fazer, como ele tem que fazer, e para justamente a gente conseguir escalar. E hoje a nossa perspectiva é muito boa de crescimento, tendo em vista que o nosso comercial tem batido a meta todo mês.
Todo mês, com metinhas.
E o que é mais interessante, o nosso churn é muito baixo, a gente consegue manter os clientes aqui ativos justamente por a gente entender os desafios dele, entender as dores dele e cada vez mais estar entregando, otimizando as campanhas, mostrando para ele as melhoras que teve, tanto em posicionamento orgânico, quanto os resultados das campanhas pagas. E isso que é o mais interessante, né? Porque a gente visa essa estratégia tanto a médio e longo prazo e também com campanhas para ele ter resultado a curto prazo, que o cara consegue já medir justamente tanto o quanto de clientes que está chegando ali para ele, o quanto que as palavras-chave dele está subindo, está melhorando na busca orgânica do Google. Então, a gente foi definindo quais são os KPIs, né? Os indicadores que a gente pode estar otimizando, e o nosso foco cada vez mais é isso. A gente está ligado com os KPIs, assim, eu acho que é a palavra que é mais dita aqui no dia a dia aqui da nossa
São
equipe.
Os indicadores, né? Eu tenho uma pergunta aqui.
A questão do empregos a partir de 22, de falar de eleição.
E Mariana, a gente sonha um dia você trabalhar com a gente, viu?
Eu acho que essa questão é, a gente tenta não se importar muito com o cenário político. Nós estamos dentro do cenário do mercado privado, e a gente tenta não se importar muito com isso, correr atrás do nosso e gerar empregos e gerar retorno para todos que participam do nosso
perfeito
business.
E eu tenho uma pergunta aqui, acho que seria bem interessante, qual as dicas que a gente tem para falar para quem está começando, né? Os desafios para alguém que quer começar uma agência, e o que a gente falaria para quem está começando uma agência de marketing digital agora, o que vocês podem falar sobre isso?
Eu resumiria em uma palavra: resiliência.
Mas eu quero mais palavras, que aqui é um podcast, né? Tem que fazer render o assunto.
Render o bloco. Cara, eu acho que nicho. Duas coisas, né? Nicho e foco em fazer uma parte pequena do processo. Não tenta abrir e fazer como a gente
como era... a gente era na agência de
agência que, é? Que resolve
agência de problemas
cada vez mais inchada, né?
Isso. Pega um pedacinho, fala, putz, eu sou
bom nisso, sou bom em escrever alguma coisa, eu sou bom no Google ou sou bom em artes. Escolhe, se aplica, né? Se dedica a isso, estuda bastante. Busca sempre parceiros, eu acho que é um ponto muito interessante. Cuide bastante dos números, acho que
exato,
coisa que
ninguém. Outra coisa que eu ia falar.
Ninguém cuida ali no começo o quanto ganha, o quanto gasta, números de crescimento.
Veja o quanto você precisa de dinheiro para sobreviver nos primeiros meses ali.
O mínimo,
e o resto,
né?
Que sobrou de lucro é caixa. Deixa o dinheiro no caixa porque...
Investe no próprio negócio, né?
Crises sempre acontecem, então no Brasil, o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Então, crises sempre estão acontecendo, você sempre tem que estar prevenido para honrar com os seus compromissos, pagar todo mundo que trabalha com você... Paga todo mundo em dia.
Isso é muito
seja
importante.
Seja muito,
né?
Grato a todo mundo que trabalha com você, porque as pessoas escolheram. Hoje em dia
são famílias, né? Todo mundo ali depende.
O ambiente é muito propício, né? Para você proporcionar para o cara justamente desenvolver o melhor dele, né? Eu acho que o ambiente também é uma coisa muito importante. Aquela questão de só pressão, cobrança, não dá certo.
Dá
tem
certo.
E tem uma dica que a minha avó me deu e eu ouvi também do Washington Oliveto.
Qual avó que é?
A avó Lucília.
Abraço pra dona Lucília.
Abraço pra Lucília. Aliás, a avó Lucília foi uma das pessoas mais importantes da minha vida.
Foi pra ir pra Platts também. Ela tinha almoço lá na dona Lucília logo no começo, que né, era Durango.
Não tinha nem
dinheiro pra almoçar.
Bom. Então, uma das situações que ela me falava, eu tô esquecido. Ah, lembrei. É que quando você for colaborador de uma empresa, trabalha com a mentalidade de dono. Quando você for dono de uma empresa, trabalha com a mentalidade de um colaborador. Então, você tem que prestar serviço para aquela empresa, entregar sempre o seu melhor, que você vai ter sucesso.
E a cada dia, né? E todos os dias.
Exato. E também não desistir, né? Que é o básico.
Os desafios acontecem todo dia, a gente tem problema todo dia. E o grande lance é como você lida com esse problema.
Lidar com problemas é uma dica aí. Sempre tem
otimismo,
que lidar, né? Da melhor forma. O problema sempre vai existir. Aqui, a Platts há 10 anos, a Alquate, quanto? 18 anos, é isso? Não, por aí, beirando isso.
A Alquate há 16 anos.
16 anos. É problema todo dia, né? Não vão, não vou nem tentar ser menos que isso, é todo dia, uma buchinha. Mas acho que é isso que nos anima, né? Que se, ou não, né? Mas não, tinha dia que não precisava não ter, né? Mas vamos tentar ser otimista, né?
Voltando lá no assunto do prêmio, uma vez a gente ganhou um prêmio com uma peça que era uma bucha.
Uma bucha. Que o cliente não aprovou, né? A peça veio. Alô, APP, a peça era fake, mas o prêmio tá aqui.
O cliente não aprovou, mas não escreveu.
Tô com aqui uma pergunta, inclusive, do Eduardo Foguin, que trabalhou conosco na UQAT. E, inclusive, um abraço pro Eduardo Foguin. E ele perguntou aqui como que foi a questão do home office. Eu creio que assim, o Covid chegou, a gente ainda não tinha a fusão, né? A gente fez a fusão depois disso, mas foi algo inédito para o mundo teve que se redescobrir. Tinha muitas empresas que já tinham esse processo criado e definido. Hoje, até hoje, inclusive, nós temos pessoas que continuam no home office, né?
Sim, você acha que isso nunca vai acabar, né?
Que
depois
não,
que
é
a gente começou. E acho que nunca vai acabar.
Eu acho que você que quer trabalhar como home office ou quer ter uma empresa com os profissionais, é muito questão da confiança que tem.
E processos, né?
E o processo bem definido para conseguir chegar lá.
Eu só me intrometendo, vejo essa questão do home office no começo, vamos falar.
Foi lockdown mesmo,
foi
todo mundo,
muito,
né? Nas duas empresas, na Alquate e na Platts.
Muito assustador. mas que revelou algo bem
interessante
logo no começo mesmo, que assim, pra gente que sempre foi bem regrado, tínhamos um sistema de trabalho, tínhamos
as tarefas definidas do dia,
era só estar online conversando com...
Entregar a tarefa
e conversando com os amigos responsáveis ali, que a gente divide o trabalho, né, hoje em dia.
Inclusive, só antes do Run-Run-It, quem mais? Enfim, de vários sistemas.
Já existia o Flow. iClip.
Existia o Platz Drive. Aí a gente viu que o Google tinha o Drive e falou, pô, vai ficar chato, parece que a gente copiou. Aí a gente mudou para Platz Flow. E aí veio o Flow Podcast.
Um abraço, Flow Podcast. Um abraço. Vamos chegar lá ainda.
Mas dessa vez a gente não vai mexer.
Agora
mais
não vamos mudar
não.
Mais também. Bom, pode terminar.
Mas acho que no começo foi assustador. Mas eu mesmo nunca me vi fora do escritório. E acho que desempenhei um papel importante. Poxa, o Luca perguntou sobre um job específico aí.
Cara,
são tantos, cara.
Cara,
se a gente abrir o Flow, são mais de 30 mil jobs aí. Mas...
Isso que eu acho que é o mais interessante da gente. Por exemplo, a Platz, ela tinha uns vídeos, umas campanhas muito ousadas, criativas, interessantes, né? E ela tinha esse viés, assim, de tipo...
Ainda tem,
sim, mas eu digo assim, antes da... Hoje é Beats, né, não é Platz?
Com certeza.
Segura
aí. E, assim, a Alquat, ela sempre estava muito ligada nos resultados do comercial. E justamente o quanto que aquilo refletiu em vendas. Então, assim...
Que virou um desejo da Platz no final. Acho que foi até por isso que deu certo.
E a recíproca é verdadeira. Porque a Alquat também tinha essa necessidade, essa vontade de ter
um charme,
uma peça, né? Exatamente. Então, justamente, eu acho que esse é justamente um dos motivos que o casamento deu tão certo.
Lindo. E assim... Um job que marcou, talvez não lembre de um especificamente.
Então, muito difícil, né?
Um manifesto, eu escrevi bastante manifesto, mas o manifesto que eu mais gostei de ter feito, que eu mais fiquei feliz com o resultado, foi o manifesto da Beats, por incrível que pareça.
Que é esse que a gente tem aí online.
Inclusive, daqui a pouquinho, o nosso diretor vai estar... colocando aqui para vocês.
Para finalizar, né? Que já estamos quase acabando.
Exato. Mas um cliente que eu posso dizer que marcou foi o seu Jaime.
O grande finado seu
Porque
Jaime.
Porque ele era muito figura.
Dos tapetes, né? Você já me contou dele.
Ele acabou falecendo.
Não era um job, mas era um cliente,
era um cliente.
Todos os jobs.
Ele era muito boca suja, era muito bravo, mas tinha um coração muito bom. Então, e ele nos deixou aí, acho que o ano retrasado.
Eu sou péssimo com as datas aí, mas já faz um tempo.
Mas se a família do seu Jaime vê aí, um abraço, família do seu Jaime.
Obrigado. Como chamava a empresa dele?
Cartago Tapetes.
Cartago Tapetes.
O site que tá no ar não foi a gente que fez, tá? Só pra deixar
então,
claro.
Então não acesse.
Mas o pessoal, gente boa pra caramba e marcou. O Zé da Trend, o Caio da Trend também.
Que voltou conosco aqui, deve estar assistindo aí.
Inclusive o Luiz Montanari aqui, nosso cliente, mandou um abraço aqui.
Abraço, Luizão, que acreditou bastante aí no nosso desempenho, aí no nosso trabalho.
Exato.
O Fernando Trevisan também.
Um abraço, Fernando Trevisan. Signa Treinamento.
Percivaldo Amaral, esse é fera. Olha essa fera aí.
Luizão, então, convidado também para os próximos aí. Já fica de olho aí na agenda e vamos ajeitar Luiz da AD aí, com certeza.
Perfeito. Cara, acho que de job, de cliente, já que o Fernando Trevisan tá nos prestigiando. Teve a música que a gente fez lá
Foi da Signa. Da época da agência que...
Agência que resolve.
Nunca tínhamos feito um jingle na vida, né? Eu já tinha feito
Mas nem na nomine você tinha feito?
Já, então, musicalmente, mas na Platts foi o primeiro e único, diríamos assim, né?
Que chama, acho que Dance na Chuva.
Que está, tem no podcast, podcast não, Spotify. E YouTube também. Que foi, acho que ficou um resultado muito interessante.
Perfeito. É, e agora, o que a gente faz? Passa o...
Bom, acho que agora
finalizando, acho que a gente pode já...
Agradecer a cada um que aqui... Basicamente nos acompanhou aqui nesse...
Agradecer a todos aí.
E queria dizer que toda quinta-feira, às 19 horas, excepcionalmente
18h30, né? Excepcionalmente
hoje. Tô por fora.
Não, os caras mudaram o horário.
Os caras mudaram. Não,
vai ser isso aí.
Só não me avisaram, né?
Não, você é a última.
Eu sou tipo a mulher traída.
Famoso marido traído. E é o último a saber, ou mulher, né? Depende do ponto de vista.
É de cada um.
Enfim, 18h30, próxima quinta-feira, com convidados.
Toda semana um convidado diferente.
Falando um pouco de groselha e um pouco de realidade.
Hoje foi um pouco mais chato, porque foi só a gente, mas nós
próximos acho que rendeu bastante.
Mais interessantes. Vai ser mais interessante. Então, queremos mais uma vez agradecer a todos aqui presentes.
Queria fazer um agradecimento especial, porque acho que é um momento especial a gente...
Special.
Ter feito a fusão e a gente... Está num momento bom, graças a Deus. É, para todas as pessoas que trabalham conosco, que colaboram aqui na
cada um de vocês.
Temos aqui ainda três meninos bonitos aqui com a gente.
Só tem fera. Verdade, começando pelo Luca, pelo Tauan e pelo Marcelo.
A Cristal.
Então são quatro.
E, mas todas as pessoas que trabalham conosco, que nos prestigiaram aí no seu horário de descanso, e todas as pessoas que já trabalharam conosco também.
Sim, foram sempre muito importantes.
A pandemia deu uma atrapalhada, mas geralmente na nossa confraternização a gente chama todo mundo.
Sem dó, sem piedade.
Exato. E a gente gosta também de todo mundo que já esteve conosco. Torce pelo sucesso de todo mundo, estando aqui ou não estando aqui. Queria mandar um abraço, um beijo especial para todo mundo que participou.
Maravilha, um abraço para todos aí. Nosso amigo Tauã, diretor de vídeo, vai soltar um manifesto aí para vocês. Já deixa na agulha aí, Tauã. E espero que todos tenham gostado.
E para os nossos familiares que também estão nos assistindo,
aqui,
né?
Um beijo para minha esposa, Marina, aniversário dela. Verdade, dia de São João hoje. Marina. Parabéns, estou
Você
já.
Merece.
Vou chegar em casa calibrado para a gente comemorar. E solta o som aí, abraço,
família
galera.
Furinho, um abraço também para a família Furinho.
Solta o som, Tauã.
Singularidade. No início era apenas um silêncio, até que houve uma explosão. E até hoje é possível escutar esse som. O som é a vibração da criatividade. Sincronia. A evolução se deu em ritmo acelerado. O som do tambor fez vibrar a sintonia. Os encontros acontecem, as ideias fluem. A matemática nascia. Singularidade. O que antes era só, agora é harmonia. O mundo se transforma para nunca perder a magia. Data Drive e cultura colaborativa que arrepia. A batida, dados, marketing digital, inovação e tecnologia. 30, 15, 10 anos de estrada. Agora mais que nunca, preparada para tocar no mesmo beat. Beats, Marketing Intelligence.